passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
O ano de 1989 marcou o Brasil com o último passo da transição democrática iniciada em 1979 com a anistia. O processo de transição se estendeu com a campanha das diretas já em 84, que mais do que um episódio concreto da transição, foi a manifestação máxima da saturação do regime militar imposto em 1964 e com a eleição de Tancredo Neves para a presidência da República em 15 de janeiro de 1985. 1989 foi o ano da primeira eleição direta para presidente depois da vitória de Jânio Quadros em 1960. 29 anos se passaram, dos quais 21 sob um regime militar, 3 sob a tensão de um golpe que poderia explodir a qualquer momento e outros 5 em um período de transição para a volta à democracia. A normalidade reinou, ainda que não fosse plena, apenas no período entre a eleição de 60 e agosto de 61, quando Jânio renunciou ao mandato de presidente da República. A reportagem especial que você acompanha a partir de agora procura explicar o que foi aquele momento vivido pelo Brasil há 20 anos, que reflexos a eleição de 89 teve na nossa democracia e qual era a expectativa do eleitorado naquele ano.
A gente quer valer o nosso amor. A gente quer valer nosso suor. A gente quer valer o.
Em 1989, a realidade do Brasil era bastante diferente da de hoje. Convivíamos não com o fantasma, mas com a existência bastante real e dura da inflação. Caracterizada por um dragão, a inflação corroía a economia brasileira e impedia um crescimento consistente do país. De 85 a 89, vários planos econômicos fracassaram na tentativa de debelar a inflação, que enfraquecia a economia desde o início da década. O governo de José Sarney foi incapaz de obter sucesso nessa empreitada. Porém, naquilo que talvez fosse o mais importante para o Brasil naquele momento, a consolidação da transição democrática, o governo Sarney teve êxito. E a transição democrática teve seu desfecho na eleição presidencial de 89. Eram 21 candidatos por uma profusão de partidos emergidos a partir do fim do bipartidarismo em 79. Desde os tradicionais PT, PMDB, PDS, PSDB e PFL, até os de menor expressão, como PMN, PMB, PCN e PN. Figuras expressivas da luta contra a ditadura estavam na disputa da cadeira de presidente da República com nomes que haviam participado dos governos militares. No primeiro grupo despontavam Luiz Inácio Lula da Silva, Mário Covas, Ulisses Guimarães, Leonel Brizola e Roberto Freire. No segundo, apareciam Aureliano Chaves, vice-presidente no governo do general João Batista Figueiredo, e Paulo Maluf, candidato derrotado por Tancredo Neves no colégio eleitoral em 85. Mas nem só de nomes tradicionais na política viveu a campanha de 89. Personagens que beiravam o folclórico e outros que eram conhecidos no meio artístico também deram o ar da graça. Você deve se lembrar de João Alcides de Oliveira. Talvez pelo nome completo não, mas pelo apelido certamente sim. Marronzinho, como ficou conhecido o candidato do PSP, falava da seca no Nordeste e das chuvas no Sul. O bordão era pobre, vota em pobre. Ouça um trecho de uma propaganda de Marronzinho veiculada no horário eleitoral gratuito de 1989.
E socorrer o Vale de Jequitinhunha, a maior vergonha nacional.
Marronzinho vai obrigar a Petrobras a usar o seu equipamento na procura de poços de água, irrigando o Nordeste e Vale do Jequitinhunha.
Outro nome na lista dos folclóricos era Enéas Carneiro. Além de 89, ele concorreu à presidência ainda em 94 e em 98. Em 2002, elegeu-se deputado federal, repetindo o feito em 2006. Enéas faleceu em 2007, vítima de câncer. O seu bordão, Meu Nome é Enéas, ficou conhecido no país inteiro.
A Assembleia Constituinte levou mais de um ano para fazer a Constituição, gastando dinheiro do povo. Festa, aplausos e promessas de que tudo ia mudar. E já se passou mais um ano. Mudou alguma coisa em sua vida? Meu nome é Enéas.
Do meio artístico vinha o apresentador e dono do SBT, Silvio Santos. Ele substituiu o candidato do PMB, Armando Correia, em meio à campanha eleitoral. Sua candidatura durou pouco, não chegou às urnas, porque foi impugnada pela Justiça Eleitoral devido a problemas no registro do Partido Municipalista Brasileiro. Mas, ainda assim, Silvio também esteve presente no horário eleitoral gratuito. A candidatura de Silvio Santos é um capítulo à parte nas eleições de 89. De uma hora para outra, uma articulação envolvendo três senadores do PFL, Hugo Napoleão, Marcondes Gadelha e Edson Lobão, levou o dono do SBT a ser candidato. Sem partido, Silvio Santos precisaria da desistência de um dos candidatos para que pudesse entrar na vaga pelo partido do desistente. Algumas opções foram cogitadas. O PFL de Aureliano Chaves e o PDC de Ronaldo Caiado estavam entre eles. Mas Silvio acabou saindo pelo PMB.
Chegou aquele que a gente queria para o Brasil governar. Agora o povo está contente, já temos em quem votar. É o 26, é o 26.
Tirando a parte folclórica da eleição, a disputa reuniu também nomes de peso da política nacional. Personagens que haviam sido figuras marcantes no Brasil dos 30 anos que antecederam aquela disputa de 1989. Este grupo se dividia entre aqueles que apoiaram a ditadura, como Paulo Maluf do PDS e Aureliano Chaves do PFL, e os que fizeram oposição ao regime, Lula pelo PT, Leonel Brizola no PDT e Ulisses Guimarães do PMDB, além de Mário Covas pelo PSDB. E havia ainda Guilherme Afif Domingos do PL e Fernando Collor do PRN, identificados mais no campo conservador, mas não tanto com o regime militar. Brizola e Maluf, em um debate da Rede Bandeirantes, protagonizaram uma das discussões mais acirradas da campanha.
Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República. Então, o que eu peço, eu faço um apelo. Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos ouvindo.
Dá uma parte, dá licença, rapaz.
Não lhe dou a parte porque eu tenho 11 minutos. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
Não pode dar parte.
Não lhe dou a parte porque é antirregimental. Não lhe dou a parte.
É antirregimental.
Não dou. Não lhe dou a parte.
O eu filhote da ditadura
não, senhor,
está aqui se
não
questionando.
Não lhe dou a palavra. O senhor tem respeito.
Filhote da ditadura.
Desequilibrado. Desequilibrado.
Não tem coragem de defender a ditadura. Não tem coragem de defender seu chefe.
É uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro e não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. Isso que é o pior. Continuou o mesmo que quando foi, não esqueceu nada. Eu faço uma
olha como está de malufista aqui dentro, hein?
Este debate.
Tudo aí, malufista! Um malufistas! Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura!
Intervalo, por favor. Eu gostaria, por gentileza, que a plateia não se manifestasse.
Os que mamaram!
A eleição de 1989 foi a primeira disputa presidencial com recursos modernos na campanha. Fernando Collor de Mello foi quem melhor utilizou estes recursos e deu um ar de atualidade e de agilidade à sua campanha, fatores que influenciaram o eleitorado na hora do voto. A campanha de Collor soube explorar as novidades tecnológicas, a presença da televisão e o uso da imagem. Fernando Collor de Mello, que hoje é senador pelo PTB de Alagoas, explica que a experiência como jornalista e o fato de vir de uma família ligada às comunicações facilitaram o uso dessas tecnologias e a transmissão de uma mensagem de maneira mais fácil de ser entendida.
Diferentemente de outros candidatos que, por não terem esse background específico, não souberam transmitir a mensagem deles para a população, de modo a que a população decodificasse o que eles queriam dizer com discursos até muito bons, de muito conteúdo, mas de pouca compreensão por parte da maioria da população.
O senador lembra que não havia onde buscar esse tipo de conhecimento, já que não havia outras campanhas presidenciais recentes como referência.
Não havia nenhum marqueteiro presidencial, ninguém que tivesse participado de eleições presidenciais. Ninguém tinha conhecimento, não havia memória disso, não havia conhecimento de como levar uma campanha presidencial adiante. Então, o que valeu foi exatamente aqueles que melhor conseguiram se comunicar com a população. Foram exatamente os dois que chegaram ao segundo turno.
O analista político Paulo Kramer destaca que Fernando Collor, candidato pelo pequeno PRN, mostrou que na época uma estrutura partidária forte, como tinham Mário Covas, Lula, Ulisses, Maluf, Brizola e Aureliano Chaves, era menos importante para ganhar a eleição do que o uso da televisão.
Em eleição presidencial, ali ficou provado que a estrutura partidária, sem dúvida, é muito menos importante que a TV e que o uso que o candidato, porventura, soubesse fazer da TV. E a vitória do Collor tem a ver com isso. O uso da mídia eletrônica, sobretudo da televisão, ele era um candidato muito telegênico, talvez porque Collor estivesse, e a sua equipe de campanha, mais atentos para o papel da televisão. Ele era de uma geração mais jovem que, por exemplo, Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves. Então ele e sua equipe foram capazes de valorizar esse palanque eletrônico poderosíssimo que é a televisão.
Os jingles marcaram as eleições de 89. Vamos relembrar alguns deles, começando com o de Ulisses Guimarães, que pedia para botar fé no velhinho, apelando para a experiência de Ulisses. Ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola prometia um tempo bem melhor para se viver. Pelo PSDB, Mário Covas apostava na novidade de um partido recém-saído do PMDB. Juntos chegaremos lá, era a frase marcante do jingle de campanha de Guilherme Afif Domingos, candidato do PL. Os gestos que acompanhavam o jingle e a música caíram no gosto do eleitorado e Afif teve uma votação razoável, ficando em sexto lugar com 4,53% dos votos. No entanto, a música que talvez tenha sido a trilha sonora da eleição de 89 foi o jingle Lula Lá, da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula Lá, brilha uma estrela, Lula Lá, cresce a esperança, Lula Lá, o Brasil criança na alegria. As eleições de 1989 ocorreram em dois turnos. O primeiro, em 15 de novembro, levou às urnas mais de 74 milhões e 200 mil eleitores. A abstenção chegou perto de 8 milhões em um eleitorado total de mais de 82 milhões de brasileiros. O resultado daquela votação apontou mais de 22 milhões de votos para Fernando Collor de Mello, do PRN. O adversário de Collor, no segundo turno, saiu de uma disputa acirrada entre Lula e Brizola. O petista teve menos de 500 mil votos a mais do que Brizola, ficando com 16,08% dos votos contra 15,45% do candidato do PDT. Na sequência, apareciam Mário Covas com 10,78% dos votos e Paulo Maluf com 8,28%. No segundo turno, em 17 de dezembro, Fernando Collor conseguiu 53% dos votos válidos. Lula teve 47%. Collor era o primeiro presidente do Brasil eleito pelo voto direto desde Jânio Quadros, em 1960. Os resultados do primeiro turno mostraram uma grande divisão entre os votos daqueles que vinham da luta contra a ditadura. Mas por que isso ocorreu? Não teria sido melhor para esses partidos uma união em torno de um único nome? No próximo bloco do especial sobre os 20 anos das eleições de 89, vamos tentar explicar isso com a ajuda de especialistas e políticos.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.